Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no ministério da palavra dessa manhã, deixe-me ver algumas... Bom, tem um testemunho aqui. Pastor, no final do jejum tivemos nosso carro da empresa roubado e não tínhamos seguro dele. Nós oramos e declaramos que nossos bens são guardados, pois somos dizimistas e que o diabo teria que devolver. Recebemos uma palavra no culto de oração da quinta-feira que em 15 dias Deus iria devolver. Em 10 dias o carro foi encontrado sem nenhum dano para a glória de Deus. Hoje vou ofertar, não falar o valor, ok? Hoje vou ofertar, ele põe aqui um valor, de gratidão pela fidelidade de Deus. Aleluia. Poucas pessoas têm o costume de oferecerem ofertas de gratidão. É uma pena. Deveríamos, eu quero ministrar uma hora sobre isso. No Velho Testamento, tinham 5 ofertas que todo judeu, vamos dizer assim, podia oferecer. Dessas 5, 2 eram compulsórias, ou seja, a pessoa não tinha alternativa, ela tinha que oferecer. Era oferta de holocausto e oferta pelo pecado, porque estava relacionado com o pecado. Mas as outras 3 era opcional, não é? Então, a oferta pacífica, a oferta de ações de graça, elas eram ofertas opcionais, ou seja, oferecia se você estava sentindo que havia motivo para agradecer a Deus. Então, para um judeu, por exemplo, era normal, quando um filho nascia, oferecer uma oferta de gratidão. Quando recebia uma bênção como essa, uma oferta de gratidão. Infelizmente, muitos de nós não temos esse costume, o que é uma pena. Graça e paz, sou da rede Escolhidos. A rede dos Escolhidos, aleluia. Eu passei em um concurso e fui convocado, mas tenho que fazer exames adicionais. Dentre eles tem um que custa R$600. Não tenho condição agora. Já tive que sair do outro emprego e ainda não fiz o acerto. É um exame de alergista. Alergista. Ok. Se alguém puder abençoar esse irmão... Não é, mas se ninguém puder abençoar, nós vamos ajudá-lo de alguma forma, ok? Procure o pastor Francisco Vasco, já que você já passou no concurso, né? Isso aí é só para admissão. Gostaria de parabenizar a equipe que está servindo hoje no estacionamento. São muito educados, bom humor, cumprimentando a todos com bom dia, graça e paz. Parabéns à equipe que está servindo. Glória a Deus, amém. Que bom. Quem é o pastor hoje? Pastor Gustavo. Parabéns, pastor Gustavo. Pastor, gostaria de saber se alguém pode doar para uma criança de 12 anos um terno, porque ele quer servir aqui como servo. Ok, ok. 12 anos, né? Meu não dá. Que eu tenho, é porque não dá para arrumar, né? Se desse, se alguém tiver um terno de criança de 12 anos, às vezes seu filho tinha um, agora ele está com 15, 16. Pastor, por que quando uma pessoa cai em pecado de imoralidade e ela é disciplinada, nós a proibimos de ceiar por 2 meses? Existe alguma passagem na Bíblia que nos dá respaldo para isso? Não, nenhuma. Nenhuma. Ok? Nenhuma. Aí você fala, pastor, mas... como é que a igreja pode ter coragem de fazer alguma coisa que não está na Bíblia? É verdade, existem coisas que nós fazemos que não estão na palavra de Deus, mas nem por isso são contrárias à palavra de Deus. Nós chamamos isso de tradição. Criou-se na mente das pessoas que tudo aquilo que vem da tradição só pode ser do diabo. E não é verdade. O que, que é a tradição? Tradição é uma democracia no tempo. É uma definição para você entender. O que é uma democracia atual? É quando a maioria dos vivos concorda a respeito de algo, então temos a vontade democrática da maioria, certo? O que seria a tradição? É a democracia das gerações. A maior parte das pessoas que viveram antes de nós concluíram que algo era bom. Entendeu? Então é um tipo de democracia. Estamos respeitando também a maioria dos que vieram antes. Por que eles concluíram isso? Porque eles viveram toda uma vida, e nós não vivemos a nossa toda ainda, e eles, pela experiência, perceberam que certas coisas são melhores do que outras. Desprezar isso é querer começar a história a cada geração, o que é uma grande estupidez. Ok? Então, por exemplo, muitas gerações concluíram que é melhor para um homem e uma mulher casados usarem aliança. Quantos concordam com uma boa ideia? Não está na Bíblia. Mas se eu pego um pastor sem aliança, eu dou-lhe uma biblada que ele vai ver. Ele vai dizer, pastor, me mostra na Bíblia um versículo que me obriga a usar aliança. Aí eu dou outra biblada na cabeça dele. Falo, não tem nenhum versículo, mas é a nossa tradição, você tem que usar aliança. Porque homem que não está usando aliança está passando alguma mensagem. Qual mensagem você acha que está passando um homem sem aliança? Esperto, você é muito esperto. Ele está dizendo, estou disponível. Estou disponível, só que ele é casado, eu sei que ele é casado, ele não está disponível, então ele está errado. Aí você fala, pastor, mas algo que não está na Bíblia não pode ser obrigado. Não, de fato não pode ser obrigado, não é? Mas se nós todos, de comum acordo, concordarmos a respeito disso, vai ser bênção para todos também. Quantos estão compreendendo o que eu disse agora? Muito bem, a questão da disciplina na igreja é a mesma coisa. Obviamente não existe nenhum versículo que me permita dizer que um crente não possa participar da ceia. Mas a tradição evangélica, que não começou ontem, já tem 400 anos, ela tem demonstrado que é importante haver algum sinal para que a pessoa perceba a seriedade do que ela fez, a gravidade do comportamento dela. E uma maneira dela perceber isso é ela dizer, olha, esse comportamento seu deixa você sem comunhão com o corpo. Você perde a comunhão com os irmãos por causa desse pecado. Entende? Obviamente, não estamos desligando ela do corpo, nem estamos dizendo que ela se perde, não estamos entregando ela para Satanás, como 1 Coríntios 5 diz, mas estamos passando uma mensagem, e eu acho importante ela perceber. Quantos estão compreendendo agora? Bom, eu sei que você gostaria que tudo que nós fizéssemos fosse apoiado por um mandamento bíblico. Mas existem coisas que são apoiadas por princípios bíblicos. Ok? E se você não quiser, como se diz, se não está na Bíblia, não é obrigado. Pastor, em Osasco e Guarulhos, obviamente a videira de Osasco e Guarulhos, as mulheres só podem fazer seminário se for no telepresencial? Não sei disso. Nunca ouvi falar disso. Alguém sabe algo? Não sei dessa história. Provavelmente, lá não tem seminário presencial. Só tem telepresencial. Ou então, eu também não sei, você sabe agora, eu não sei quase nada. Estamos chegando a 1000 igrejas. Então, se me fala da igreja que está lá, né, em São João do Passa Quatro, não sei. Não sei o que está acontecendo por lá, mas o Senhor sabe. Então, o mais provável é que eles resolveram criar uma turma especial para alguns alunos durante o dia, ok? Como nós fazemos aqui em Goiânia. E, normalmente, essa turma é só para homem. Por quê, pastor? Por que isso é discriminação com as mulheres? Não, não é. Eu vou te dizer por que, eventualmente, nós decidimos investir somente em homens. Porque não dá para enviar mulheres. Entende o que eu estou dizendo? Muito complicado você pegar uma irmã e enviá-la sozinha lá para Moçambique. Muito complicado. Então, é melhor, se tiver que enviar, é melhor enviar um homem. Homem sozinho, ele se vira. Mulher sozinha pode estar sujeita a uma série de perigos. Vou contar para você só um evento que aconteceu conosco há 25 anos atrás. Uma irmã foi enviada, solteira, para o interior da África. O que aconteceu? Ela foi violentada. Não foi pecado, nada disso. Foi aquela coisa mesmo assim de gente marginal que agrediu. E ela engravidou. Olha que situação mais complicada. E aí virou uma situação horrorosa. Tudo isso que aconteceu. Muito traumático. Por quê? Porque uma mulher estava sozinha onde não precisava estar. Então, se um homem é agredido, é uma coisa, uma mulher agredida produz um trauma grande demais. Então eu não quero que o homem seja agredido, mas o homem tem uma estrutura para aguentar muito mais coisas. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então, se nosso alvo agora é abrir igrejas, nós temos que priorizar os homens que podem ser enviados para abrir igrejas. Então por isso que às vezes priorizamos os rapazes, ok? Nada contra as irmãs. A prova que não temos nada contra é que a partir do ano que vem vamos abrir uma turma para as mulheres também, turma especial durante o dia. Por que que vamos abrir essa turma? Porque nós temos chegado agora no estágio da nossa obra, onde nós já abrimos centenas de igrejas, e agora já podemos abrir mais espaço para as irmãs, porque precisamos também das irmãs como educadoras, como professoras, não é? Professoras de cursão, de seminário, até do próprio seminário. Nós precisamos das irmãs, elas costumam ser melhores professoras do que os homens, e nós precisamos também de irmãs que estejam também estudando e que venham se casar com esses rapazes também. Tem esse lado que a gente, você sabe, isso é importante. Eu falo isso com muita tranquilidade, ok? Então, você gostaria, você é da rede Radicais Kids, você é líder, discipulador, e você quer se envolver na obra de maneira mais profunda, a partir do ano que vem, em janeiro, nós vamos começar uma turma, inicialmente vai ser só para 30 irmãs, só 30 irmãs, e vai ser no mesmo molde dos homens, vai morar numa casa que nós vamos mobiliar, ela vai receber uma ajuda da igreja para as coisas básicas, ajuda financeira, vai estudar e vai também servir aqui no trabalho da igreja, naquilo que for necessário dentro dos limites dos alunos. Ok? Amém, irmãos? Irmãos estão comigo nessa manhã? Tem ainda uma última pergunta aqui. Pastor, o medo é sinal de incredulidade? Se eu tiver com medo, Deus ainda pode me usar? Olha, o medo, ele pode ser sim um sinal de incredulidade, mas não necessariamente que você duvida do poder de Deus. Você crê no poder de Deus. O problema é que se você é alguém que ainda vive com base na justiça própria, no mérito próprio, o seu medo é: será que eu estou em certinho, está tudo certinho comigo para Deus agora me abençoar? E aí o seu medo, na verdade, é que você sente condenação, sente acusação na sua mente de que você não tem feito o suficiente o que devia fazer, e você pensa: Deus agora não vai fazer comigo. E aí você fica com medo então. Mas o medo é produzido, na verdade, pela acusação do diabo e pela sedução maligna de te levar a viver de acordo com o merecimento da lei. Mas aquele que entende que a sua justiça é Cristo, que ele não tem mérito, mas ele se acha confiado no mérito, no merecimento de Cristo, ele entra com ousadia e ele perde todo o medo. Amém, irmãos? Mas mesmo assim, nós podemos sentir medo? Mas é claro que sim. Você não deve, o diabo é que vem para te condenar, não o Senhor Jesus. E justamente ontem eu estava meditando na palavra de Deus, pegue aí sua Bíblia. Acho que Deus quer falar com você isso, porque eu estava meditando justamente um texto que fala disso. Lá em João, capítulo 20, no verso 1, tem algo muito interessante. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi... vamos ler mais na frente. Vamos ler... verso 19. Então vamos ter que ler o capítulo todo. Olha o verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto, era domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque eles estavam com o quê, meus irmãos? Com medo dos judeus. Veio Jesus tinha ressuscitado já, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Interessante que ele não chegou dizendo: que vergonha vocês com medo, hein? Que papelão. Ele não chegou dizendo: eu pensei que você era vencedor, hein, bando de derrotados. Não, ele chegou dizendo: para com medo, tenha paz, tenha paz. Veja, o Senhor não nos acusa, pelo contrário, o Senhor nos supre. Mas olha o que mais que ele diz. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Está brincando, já está brincando.
Olha que hora que ele resolveu enviar os discípulos. Não foi naquela hora que eles acabaram a reunião e estavam cheios de ousadia.
Não, é quando estava trancado na casa, morrendo de medo. O Senhor fala, pode abrir a porta, eu vou enviar vocês agora.
O que, que você acha? Presta atenção, o Senhor tem fé em você. O Senhor acredita. Ele falou, pode abrir a porta, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Tudo bem que é para o meio de um covil de lobos, mas eu vou estar com vocês, o Pai vai estar com vocês. Entende? Para quem que o Senhor falou isso? Para quem estava com medo. Para quem estava com medo. Para quem estava trancado em casa. Olha o que mais aconteceu. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E tudo isso para um pessoal que estava morrendo de medo. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que relacionar com o Senhor da maneira como Ele está mostrando aqui no Evangelho. Aqui no Evangelho de João, você tem um grupo de discípulos assustados, acuados, amedrontados, trancados em casa. Era o culto de domingo, vamos dizer assim. Estavam reunidos como igreja, mas trancados, porque estavam com medo. Mas Jesus não os condenou em tempo algum. Mas ainda soprou o Espírito sobre eles. Que coisa impressionante. E depois disse mais: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, também são retidos. É preciso entender o contexto em que aconteceu tudo isso. A Bíblia fala que Tomé não estava lá. Isso eu estava lendo ontem. E aí os discípulos contaram para ele. Verso 25, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha o verso 26, passados 8 dias, e significa que era que dia de novo, irmãos? Domingo, por que será que o Senhor escolheu domingo? Porque domingo é o dia que você vem para cá. Entendeu? Então domingo é o dia de você receber o sopro do Espírito na sua vida. Olha o que diz. Passado outro dia, estavam de novo reunidos. Só que Tomé agora não faltou a reunião. É por isso que eu tenho dó de quem falta a reunião. Quem falta a reunião sempre perde alguma coisa. Sempre perde alguma coisa. Eu sei que você não dá valor nisso. Mas na primeira reunião, domingo passado, Tomé não estava presente. Jesus estava lá. Os discípulos falaram, rapaz, a reunião foi tremenda. Jesus apareceu para nós. Eu penso que ele ficou com tanta inveja. Falou, vocês estão mentindo. Acredito de jeito nenhum em vocês. Você só quer me fazer água na boca. Mas era verdade. Aí o que aconteceu? Estando as portas trancadas, veio Jesus, porque agora ele não precisa mais de porta aberta para ele, né? Ele passa no meio da parede, pôs-se no meio. O Senhor sempre se põe no meio, sempre. Se ele estiver no meio da sua casa, no meio do seu negócio, no meio da sua família, no meio da sua empresa, no meio do seu trabalho, algo bom vai acontecer com você. O Senhor se pôs no meio e falou o quê? Paz seja convosco. Fala para o seu vizinho, paz seja contigo, irmão. Todo domingo o Senhor está dizendo, paz seja contigo. E logo disse a Tomé, o Senhor, porque agora o Senhor, ele é ressurreto, então ele sabe direitinho o que Tomé falou. Agora, o Senhor se dirigiu a Tomé e falou o quê para ele? Ó, é o seguinte, você está fora do meu grupo agora, viu? Você está fora do meu grupo agora, seu incrédulo. Agora você não faz mais dos 12, dos 11 naquela altura, vou arrumar um outro e ficar no seu lugar. Não, o Senhor não falou isso. O Senhor falou o que para ele? Põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a mão aqui no meu lado, vê aqui o buraco da lança. Aí qual foi a resposta de Tomé? Verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Acabou de converter. Porque agora não é mais Jesus, não, é Deus meu. Semana passada eu falei aqui, testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová de Jesus não é Deus. No entanto, Tomé, que era o incrédulo, no final, quando ele tocou em Jesus, ele falou o quê? Só pode ser Deus, e é o meu Deus. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quantos aqui não viram? E quantos creram? Jesus falou que você é bem-aventurado, bem-aventurado, você é bem-aventurado, você é abençoado. Fala para o seu vizinho, você é bem-aventurado, porque você não viu e você creu. Você é abençoado, mais do que abençoado, você é bem-aventurado. Eu estou quase mudando a minha pregação. Jesus poderoso. Vamos voltar para cá. Mas a palavra de Deus é algo maravilhoso. E não importa a hora que você medita nela. Se você parar e você meditar e se abrir para o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Essa é a glória do Evangelho. E hoje eu gostaria de compartilhar justamente sobre uma pergunta que tem sido feita frequentemente a mim. E eu queria aproveitar dessa pergunta e fazer uma resposta apropriada. A pergunta é o seguinte: pastor, nós ainda estamos debaixo de maldição? Por que que nós ainda fazemos um tipo de quebra de maldição no encontro? Essa é uma pergunta justa que muitos irmãos fazem e merece uma resposta clara para você. Primeiro, no encontro nós fazemos isso porque lá é o lugar certo para fazer. Por quê? Supostamente as pessoas que estão ali ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento. Pelo menos nós achamos que não. Supostamente elas não creram ainda em Cristo como Senhor da sua vida. Então, porque elas não creram, elas estão ainda debaixo da maldição da lei. Mas não é só a maldição da lei. Elas estão debaixo da maldição de vizinhos, da maldição de parentes. Elas estão debaixo de maldições de pactos que foram feitos por elas, pelos pais delas, por coisas assim. É por isso que lá no encontro nós lemos uma ficha bem longa, onde ela renuncia a essas coisas. Ela faz isso por quê? Porque ela não nasceu de novo. Mas depois que ela nasceu de novo, não precisa mais de fazer isso. Por quê? Porque uma vez que você nasceu de novo, você é liberto de toda maldição do seu passado. Não há mais maldição sobre a sua vida. Entende? Agora, pastor, tem igrejas que ensinam o contrário. Tem mesmo. Tem movimentos que ensinam diferente. Então, eles dizem que há necessidade ainda de quebrar maldições, né? Maldições, compromissos espirituais que foram feitos no passado por você ou por seus pais, acreditam que tem que ser feito mesmo depois de convertido. Por quê? Porque acreditam que ainda nós herdamos estas maldições. E não basta você crer em Jesus, você deve nominar, dizer cada uma delas para que você possa experimentar essa libertação. Com base em que eles dizem isso? Com base em Êxodo capítulo 20, verso 5, projeta para mim. Eu vou ler vários versículos, fique atento, bom? Já percebi que você é rápido. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa é a declaração lá do Velho Testamento, da lei. Deus é um Deus zeloso. E então ele está dizendo que ele visita a iniquidade, em outras palavras, as consequências do pecado permanecem na sua vida e depois na vida dos seus filhos. E depois dos filhos dos filhos. Até a quarta geração pode sofrer a consequência do pecado de alguém. Essa é a verdade que está escrita na palavra de Deus. Aí você fala, está vendo, pastor? Está escrito na palavra do Senhor isso. Mas essa não é a verdade completa. Para você entender a verdade completa, você precisa de ler também Ezequiel 18. Vai lá para Ezequiel 18, olha o verso 19. Ezequiel 18, verso 19, diz assim. Ezequiel 18 é precioso, sabe por quê? Porque ele mostra como Deus interpreta Êxodo 20. Então, é uma interpretação do próprio Deus. É Deus dizendo, olha, vocês leram isso lá em Êxodo 20, agora eu quero explicar para vocês o que que isso significa na prática. Entende? Aí ele diz, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso também ficará sobre ele. Pastor, então agora tem um problema. Está uma contradição, então. Porque Êxodo diz claramente que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e depois nos netos e nos bisnetos. Mas aqui está dizendo agora que não. Bom, você tem que ler o capítulo todo, e a explicação do capítulo é a seguinte, eu não vou ler todo com você, você pode ler depois com bastante cuidado. As pessoas estavam dizendo em Israel que os pais comem uvas verdes e a boca dos filhos é que fica embotada. Né? Aí o Senhor fala, que ditado estranho é esse? Aí o Senhor diz, se um homem comete pecado, tem uma vida perversa, iníqua, presta atenção, e ele tem um filho, mas esse filho, vendo o exemplo do pai, fala, não vou andar desse jeito, não vou viver dessa maneira, meu pai é muito pecador, eu quero viver de maneira correta, Deus diz, esse jovem, filho do pecador, ele deve receber a maldição do pai? O Senhor diz, claro que não, o pecado ficará só com o pai, mas esse menino, porque ele resolveu agora andar nos meus caminhos, a história dele agora é outra. Mas o Senhor diz, tem um homem, que ele é justo, anda nos meus caminhos, faz a minha vontade. Mas aí o filho dele resolve desviar da justiça do pai, e resolve andar agora em iniquidade. Será que ele vai receber ainda assim a bênção do pai? O Senhor diz, claro que não. Claro que não. Então veja bem, a Bíblia não anula a sua decisão pessoal. As coisas não são feitas de uma maneira automática. Qual o princípio bíblico? Se o seu pai, ele fez pactos com o diabo, quando você nasce, você também está debaixo daquela maldição. Mas, se você se converter, é o que diz Ezequiel 18, toda maldição vai ser quebrada na sua vida. Presta atenção, isso já era assim no Velho Testamento. No tempo da lei já era assim. Quanto mais agora no tempo do Novo Testamento. Entende? Tudo é muito maior agora. Pastor, então não tem essa coisa de maldição hereditária? Sim, tem. Claro que tem. Tem para quem? Para quem continua nos caminhos dos seus pais perversos. Ele está perpetuando a maldição na casa dele. Então, um homem é ímpio, ele adora demônios, ele tem um filho, o filho fala, meu pai está certo, eu vou continuar fazendo o que ele fazia, então ele vai herdar tudo que o pai dele tinha. Depois o neto fala, meu avô fazia, meu pai fazia, vou continuar fazendo também. Ele está perpetuando a maldição na casa dele. Mas no dia em que o primeiro descendente se converter, a maldição vai ser quebrada naquele dia. A maldição é desfeita naquele dia. Eu sei que o diabo fica o tempo inteiro acusando a mente de alguns irmãos, dizendo, só pode ter maldição na sua vida. Está vendo como coisas acontecem com você? E ele procura então criar conexões entre fatos que na verdade estão completamente desconectos. E então você começa a juntar umas peças, supostamente um quebra-cabeça, para no final concluir. Está vendo? É porque tem maldição na sua vida. Mas isso tudo é o diabo te levando a crer de maneira errada. Presta atenção. A sua vida é o resultado da sua crença. Se você crê que maldições permanecem, então a obra da cruz fica inválida na sua vida. Mas se hoje você se declarar dizendo, não há maldição mais na minha vida, o diabo vai dizer, mas você teve uma tribulação, eu posso ter o que for, mas não há maldição mais na minha vida. Por que que não há mais maldição? Porque Cristo já me resgatou da maldição da lei. Lá em Colossenses 2:13, projeta por gentileza, Colossenses 2:13 diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia. Diga, todos os meus pecados, todos eles foram perdoados. Não importa o tamanho, não importa a gravidade, não importa a quantidade, quantas vezes você repetiu o mesmo pecado, quando Jesus morreu na cruz, todos os seus pecados foram perdoados. Eu creio na palavra do Evangelho, quantos creem também? Se você crê, preste atenção, isso se torna fato na sua vida. E diz mais, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Presta atenção, tinha uma duplicata no céu no seu nome, tinha uma dívida em aberto no seu nome no céu, mas Jesus foi lá e pagou toda a dívida. Se ele pagou toda a dívida, não tem mais cobrança no seu nome. Se está vindo alguma cobrança na sua mente, não procede de Deus Pai, mas procede do diabo, que é um mentiroso. O diabo usa daquelas ordenanças que nos era prejudicial, ele usa disso para nos acusar, para dizer que nós não somos justos, que nós não merecemos coisa alguma. Mas você vai dizer para ele que a resposta é a graça do Senhor manifestada na cruz, que veio e morreu por você quando você ainda era inimigo de Deus. Amém, meus irmãos? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. O diabo já foi derrotado. Lá em Gálatas 3, verso 13, diz o quê? Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha a afirmação bíblica: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga: eu creio, eu fui resgatado da maldição da lei. Agora, a maldição da lei era aquela maldição justa que o próprio Deus havia proferido, que está em Deuteronômio 28. As maldições estão lá. A Bíblia está dizendo: você foi resgatado da maldição que era legítima, que Deus mesmo proferiu. Agora, imagine a maldição que o diabo falou. Imagine a maldição, a praga que o seu vizinho jogou, seu parente jogou, ou seja, quem quer que tenha falado contra você. Se a maldição da lei foi removida, todas as outras foram removidas também. Você hoje vive debaixo da bênção do céu. Por que que a maldição passou? Porque nós fomos resgatados. Colossenses diz: fomos resgatados. O que que significa a palavra resgatar? Significa que nós fomos comprados, redimidos. Você era um escravo no mercado de escravos. Você não podia se libertar porque você não podia pagar pela sua própria liberdade. Mas Jesus veio e ele era livre, o único livre, que não tinha natureza pecaminosa, que não tinha pecado nenhum. E ele veio a esse mercado e ele viu você e perguntou: quanto é? E o diabo falou o preço, e Jesus pagou o preço e comprou você para ele, diz a Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, lá diz, 1 Coríntios 6, 19, 20, perdão, verso 20, porque fostes comprados por preço. Você foi comprado por preço. Quem foi comprado não pertence a si mesmo mais. Amém, meus irmãos? Ser comprado tem duas implicações óbvias. Em primeiro lugar, quem foi comprado mudou de dono, concorda comigo? Você não é seu, ainda que você pense que é. Você não pertence a você mesmo, mas você tem agora um dono e senhor da sua vida. Quem é o seu senhor? Aquele que comprou você no mercado de escravos. Agora, ele comprou você e te fez livre. Você não é escravo mais. E ele disse para você: a porta está aberta, você quer ir embora? E aí você olhou para ele e falou: Senhor, para onde é que eu vou? Se o Senhor é que tem a vida. Aí o Senhor então te levou ali para a porta, e como diz a lei, o escravo que não queria ir embora, ele tinha a orelha perfurada, e a partir daquele dia nunca mais iria embora, porque ele não iria servir mais porque é escravo, mas iria servir porque ama o seu Senhor. Nós somos esse escravo que foi liberto. A porta está aberta, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar com o meu Senhor para sempre. Aí o Senhor marcou a minha vida, ele veio com o selo do Espírito, e esse selo agora é a marca da garantia, que eu sirvo a ele porque eu o amo. Quantos dizem amém? Mas tem uma outra implicação óbvia: o antigo dono não tem mais direito sobre você. Quem era o antigo dono? Era o diabo, porque Adão se vendeu, Adão se entregou como escravo. E você sabe, o escravo, os filhos que ele gera, são escravos também, pertencem ao senhorio dele. O antigo dono, que você agora foi resgatado da mão dele, não tem mais nenhum poder sobre você. Ainda que ele possa vir querer dar ordens para você, você tem que dizer para ele: o meu senhor agora é outro. eu moro agora em outra casa, não te devo mais nada, não te devo satisfação nenhuma, pelo contrário, o meu Senhor é que tem poder sobre você. Mas nós ainda acreditamos que o diabo tem alguma ascendência sobre nós. Por quê? Ah, porque eu cometi coisas no passado, eu preciso quebrar essas maldições. E você tem coisas que você nem lembra. Tem irmão que está quebrando maldição a vida inteira. Tem irmão quebrando maldição em cultos aí. Tem 20 anos de convertido, tem 20 anos que ele está quebrando. Até quando vai continuar desse jeito? Até quando vai ficar com medo do outro Senhor que não tem mais poder sobre você? É hora de esquecer o seu passado e olhar para frente para o Senhor. Não há mais maldição na sua vida. Está me ouvindo? Não há mais. Eu sei que no passado havia maldições. Na sua casa havia sinais óbvios de maldição. Todo mundo era divorciado. Você não vai ser mais. Todo mundo morria cedo. Você vai morrer velho. Todo mundo tinha câncer. Você não vai ter. O diabo fica te dizendo, isso é uma maldição da sua família. Sua família carrega esse negócio. É um troço que vem de pai para filho. Isso aconteceu lá atrás. Não tem como você escapar. Se você acreditar no diabo, é isso que você vai ter. Mas eu creio na promessa do Senhor. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fui comprado. Pertence a outro Senhor. Toda a linhagem espiritual que existia foi quebrada agora. Eu sou da linhagem agora do Cristo, do primogênito de Deus. Porque agora eu sou filho de Deus. Amém, meus irmãos? Lança fora essa mentira. Não aceite mais o diabo falar isso na sua mente. Por quê? 1 Pedro 1, verso 18. Vamos ler lá. 1 Pedro 1, 18. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Presta atenção, você foi resgatado do procedimento pecaminoso, amaldiçoado, que os vossos pais vos legaram. Mas agora você foi redimido pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço que foi pago por você. E depois lá em Apocalipse 5:9 diz, Apocalipse 5:9, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura agora. As coisas velhas passaram, as maldições antigas passaram, as reivindicações antigas do diabo cessaram, e agora tudo se fez novo. Você não tem mais passado, porque o seu passado foi apagado. Não tente lembrar dele. Quando o diabo vier te lembrar dele, lembra o futuro do diabo. Essa tem que ser a verdade constante para você. Se não for assim, você vai ceder às mentiras do diabo. Por que que muitos ainda tentam se livrar de maldições? Maldições que já foram quebradas. Por que que muitos ainda tentam se libertar de cadeias que já foram quebradas? Por que muitos ainda vivem miseravelmente quando são muito ricos em Cristo? Porque o diabo os enganou. Há um engano do inferno o tempo inteiro de que você precisa terminar a obra de Cristo. Esse é o segundo ponto que quero enfatizar com você. Nós participamos de uma obra que já está terminada. Você está me ouvindo? Nós participamos de uma obra que já está acabada. Quando Deus criou o homem, Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, e o jardim já estava pronto. Adão não tinha que fazer a árvore crescer. Adão não tinha que plantar o jardim. Adão não tinha que fazer os rios. Adão tinha apenas que fazer duas coisas: cultivar e guardar. Ah, mas Deus falou para ele para sujeitar e dominar. Mas sujeitar e dominar é só porque já o jardim está pronto. Uma vez que está pronto, eu só cultivo e guardo. Presta atenção, hoje no tempo do Novo Testamento, a obra da redenção é o lugar que você foi colocado. A obra de Cristo é o lugar que você foi colocado. Você não está aqui para terminar esta obra, como se essa obra fosse incompleta. Esse é que é um engano. Não, eu tenho que quebrar a maldição. Mas você já creu em Cristo, é verdade, Cristo já me salvou. Mas se eu não for lá e quebrar a maldição, nada vai acontecer. Mentira! Mentira! Vê lá se eu me lembro de tudo que eu já fiz na minha vida no passado. Vê lá se eu tenho condição de me lembrar de cada pecado que eu cometi no passado. Eu nem sei, muito menos meus pais, avós e bisavós. Então eu não tenho que me lembrar de coisa alguma. Eu só tenho que olhar para Cristo. E tenho que crer na obra já realizada. E quando eu entro nessa obra realizada, eu não tento terminá-la. Até porque a expressão teológica correta é obra consumada. A obra de Cristo já foi consumada. Você não tem que fazer mais nada para ser salvo. Você não tem que fazer mais coisa alguma para ser redimido. Você não tem que fazer mais coisa alguma para ser liberto do diabo. A obra já foi feita na sua vida, está acabada, consumada. Você agora apenas cultiva e guarda. Como Adão fazia no Éden. Nós cultivamos e guardamos. Guardamos a verdade, guardamos a mensagem, entendeu? Guardamos o nosso coração, guardamos a nossa mente. Nós cultivamos, meditando nessa mensagem. Mas nós não temos que completá-la. Como é triste quando alguns tentam o tempo inteiro viver como se a obra ainda estivesse por acontecer, né? Estivesse ainda por vir. É por isso que você... Quando você vai orar, a sua base tem que ser sempre já concluído. Vou te explicar melhor. Por exemplo, quando você ora para ser abençoado, você ainda está achando que a bênção vai ser conquistada. Aí você ora, Deus me abençoa. Não, aqueles que entendem a obra da salvação, eles oram assim, Senhor, eu já sou abençoado. Eu já fui abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes. Não é que eu vou ser, não. Eu já sou abençoado. Pai, porque eu sou abençoado, eu quero agora chamar a existência. Eu quero agora chamar agora a visão, nesse mundo natural, a verdade que já é no Espírito. Entende? Você, quando você vai lutar contra o diabo, você não tem que orar para Jesus derrotar o diabo. Você tem que declarar o contrário. Satanás já foi derrotado há 2000 anos na cruz e Deus agora está colocando ele debaixo dos meus pés para esmagar a sua cabeça. Eu manifesto a vitória que já foi conquistada. Mas muitos irmãos estão sempre no futuro. Deus vem fazer isso, destrói o diabo ou derrota o diabo. Não, a posição é, já foi derrotado. Deus vem me abençoar. Não, já foi abençoado. Até a cura, Deus vem me curar. Você tem que dizer, eu já fui curado pelas suas pisaduras, eu já fui sarado. Essa é a maneira como nós nos apropriamos, e nós falamos e descansamos. Não ficamos lembrando o tempo inteiro, apenas dizemos e caminhamos. Porque nós somos abençoados. Você é abençoado. Mas o tempo inteiro o diabo quer te convencer que a sua bênção depende de algo que você faz. Não é verdade? O tempo inteiro o diabo quer te convencer que não é bem assim. Jesus realmente fez. Mas será que você está debaixo dessa bênção? Será que a sua vida está, né, em harmonia? E o diabo quer sempre dizer para você, essa bênção não te alcançou não, você precisa buscar mais. E aí você perde. E aí você perde, deixa de receber, e tudo por causa de você achar que ainda tem pecado que não foi ainda perdoado na sua vida. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 14, Colossenses 1, 14 diz, no qual temos a redenção, no lugar de remissão vou colocar perdão. Remissão significa pagamento, mas eu vou colocar perdão que tem um sentido mais fácil de você compreender. No qual temos a redenção, ou seja, fomos comprados. E também temos o perdão dos pecados. Os seus pecados foram perdoados. Lá em Efésios 1, verso 7, diz a mesma coisa. No qual temos a redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, meus irmãos? Alguém perguntou? Essa é uma pergunta também frequente. Talvez por causa de alguns livros que eu mesmo tenho indicado para os irmãos lerem, que é essa questão de confessar pecado. Pastor, se os meus pecados estão todos perdoados, então, por que eu preciso de confessar o meu pecado? Olha, mesmo que eu não soubesse responder essa pergunta, você fica com a palavra de Deus, porque é o que a palavra de Deus diz. Você já é perdoado. E mesmo assim o Senhor quer que você confesse aqueles que você lembra. Mesmo que você não entenda o porquê, faça o que a Bíblia diz. No entanto, eu vou dizer para você, eu creio que quanto mais você é perdoado, mais íntimo você se torna. E você sabe qual é o grande sinal de intimidade? Deus falou isso comigo ontem à noite na minha casa. Nunca falei isso porque foi ontem que eu vi pela primeira vez. O Senhor falou para mim, você sabe qual é o resultado da intimidade? É que não tem segredo. Quanto mais íntimo, mais você confessa e conta suas coisas para mim. Quanto menos íntimo, mais você esconde. Quanto mais você tem medo de mim, quanto mais você acha que eu quero destruir você, mais você vai esconder no meio das árvores do jardim, com medo de Deus te matar. Mas quando você tem ousadia de chegar e saber que o meu olhar gracioso está sobre você, e que você é meu filho amado, você vai contar tudo o que você fez. Você não vai esconder nada. E eu vou pegar você, e vou limpar você, e vou lavar você. Porque eu não vou rejeitar você nunca. O pecado não é mais obstáculo para o Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Então, na verdade, é o contrário. É o contrário. Não é porque eu sou amado que eu não preciso de confessar. Exatamente o contrário. É porque eu sou muito amado que eu não tenho medo de confessar nada. A minha oração é completamente honesta diante de Deus. E Deus falou isso comigo. Sabe, uma das razões que eu experimento tanta bênção de Deus na minha vida é porque eu não oculto nada dEle. Se eu estou com inveja, eu falo, Jesus, estou com inveja, não queria estar com inveja, estou com raiva, estou com inveja, estou com vergonha, estou com inveja, me ajuda na minha inveja, mas eu estou com inveja. Aí você fala, pastor, você sente isso? De vez em quando. Ainda cai na tentação do diabo. Outras vezes estou com raiva. É um problema sério esse negócio de raiva. De vez em quando me dá uma raiva que eu mordo o beiço de baixo. Eu falo, Jesus, eu estou com raiva. Eu não vou negar para o Senhor. Mas o Senhor derramou o amor no meu coração. Me ajuda, Jesus. Eu não escondo nada do Senhor. Essa é a grande lição do livro de Salmos. A oração verdadeira é aquela que confessa tudo e não esconde nada. E quando você confessa tudo, tem vitória sobre tudo. É verdade, mas tem irmão que acha que é blasfêmia contar para Deus o que está sentindo. Será que você pode contar para Deus que está louco de vontade de ter sexo com a vizinha? Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu estou sendo tentado demais. Depois que você acabar de orar, a tentação acaba. Eu estou te contando, se não funciona, esquece que eu estou pregando. Eu estou falando da minha vida. Entende? Não importa o que aconteça, seja honesto. Seja como criança. Criança fala tudo. É embaraçoso para os pais, constrangedor às vezes, mas é tão precioso, porque fala tudo. Criança de 3, 4 anos é um perigo para os pais. Muito cuidado com o que você comenta perto do seu filho. E agora perde o seu neto também. Por quê? Porque tudo pode ser falado. Sabe por quê? Porque você é amado do Pai. Não esconda nada do Senhor, filho. Você está debaixo de uma cachoeira de perdão e de aceitação. Corre para Ele. Hoje mesmo, fala para Ele das tentações todas. É tão simples. Ah, pastor, mas está escrito, Jesus disse que se eu não perdoar quem me ofende, eu também não sou perdoado. Meu pecado fica retido. Vamos ler isso. João 20, verso 23. Nós lemos hoje. Vamos ler de novo. João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são o quê, meus irmãos? Retidos. Pastor, como é que você explica esse negócio? Também não muda o fato que é tudo pela graça, não é pelo seu mérito. Não é porque você perdoou o seu vizinho, que você agora automaticamente ganhou justiça diante de Deus. E você agora, os seus pecados são perdoados porque você pagou o preço pelos seus pecados. Isso não existe. Está me ouvindo? A questão é que, envolve dois aspectos aqui. Primeiro, quando você é ofendido por alguém, agredido por alguém, defraudado, roubado por alguém, e você não perdoa, Por que que você não perdoa? Você não perdoa porque você se acha muito justo e tem direito de cobrar dos outros justiça. Mas quando você entende a palavra do Evangelho e fala, quem sou eu para exigir justiça? Ele roubou de mim, eu já roubei de outros. E se eu não roubei, tive vontade de fazer. Não tenho nenhum direito de condená-lo, eu vou perdoá-lo por causa disso. Quando você perdoa, você está dizendo, eu sou pecador. Está dizendo, eu também sou igual a ele. Eu preciso muito de Deus como ele. Aí quando você fala que você é pecador, você está reconhecendo que é pecador, isso já é arrependimento diante de Deus. E aí, o sangue de Jesus atua na sua vida. Sabe por quê, filho? Porque o sangue não pode atuar em quem pensa que tem justiça própria, em quem pensa que merece algo, em quem pensa que é bonzinho o suficiente. Esse não pode receber nada de Deus. Só recebe quem reconhece que não merece. E sabe quando é que você reconhece que é pecador? Quando você consegue se ver igual aos outros. Quando você se acha melhor do que os outros, você está fora da bênção. Está fora da posição. Esse é um aspecto. Mas há um outro aspecto. Eu creio também que quando você não perdoa o pecado de outros, aquele pecado fica retido na sua vida. Mas não é que aquele pecado não é perdoado sobre você. Não, todos os seus pecados foram perdoados. Quantos creem que todos os pecados foram perdoados? Está escrito na Bíblia. Muito bem, não é que não foram perdoados, mas é que ele fica retido. Retido. Sabe, meu pai, ele era alcoólatra. Na verdade, ele morreu por causa do alcoolismo, né? O fígado foi destruído. Morreu na idade que eu estou agora, 50 anos. Fico vendo o tanto que ele morreu jovem, agora que eu cheguei nos 50. Pode rir, mas eu me acho jovem. Eu conheço outros 50 que são muito velhos, mas eu sou jovem. Olha para cá. Por um tempo, eu era ressentido com meu pai. Porque o alcoolismo atrapalhou tanto a vida dele, a minha vida, da minha mãe, das minhas irmãs. O alcoolismo foi motivo de tanto sofrimento para tanta gente. Por um tempo, eu fui magoado com isso. Até o dia que o Senhor falou comigo. Ele falou, se você não perdoar o seu pai, o pecado do alcoolismo, o alcoolismo vai ser na sua vida um troço retido enquanto você viver. Você vai ficar o tempo inteiro no risco de você mesmo cair no alcoolismo. E eu perdoei meu pai. E hoje eu ouço pessoas dizendo, né, que alcoolismo é maldição hereditária. E até ameaçam, dizendo, olha, você, o seu pai foi alcoólatra, então você não deve nem chegar perto de uma taça de vinho. Eu vou ser franco para você. Esse pecado não foi retido na minha vida mais. Sabe por quê? Porque eu liberei perdão há muito tempo. Completamente. Eu compreendi meu pai. Compreendi que não sou melhor do que ele. Compreendi a sedução da bebida na vida dele. Compreendi o sofrimento que ele próprio se infringiu, porque era oprimido pelo diabo. Não é? Eu compreendi e perdoei. Por que eu perdoei? Eu fico vendo como eu não tenho atração nenhuma por álcool. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu bebo vinho, bebo qualquer bebida que me derem, mas não tenho fascínio por aquilo. Não me atrai nada. Não é? Por que não me atrai? Porque não está retido. E às vezes o pecado fica retido na sua vida, porque você não perdoou alguém que pecou contra você, aquele pecado. Por isso que há uma tendência de repetir aquilo que você não perdoa. Roubaram de você. Aí, já viram qual a conversa da pessoa depois? Não, roubaram de mim, agora também vou roubar. Já ouviu essa conversa? É mentira. É porque ele foi roubado, não perdoou, e agora o demônio do roubo está na vida dele. Ficou retido ali. E ele próprio está roubando. Mas ele diz que faz isso para se vingar. Já viram pessoas que foram traídas e resolvem trair também? Eu já aconselhei casais que um fala, ah, ele me traiu, eu falei, agora eu vou trair também. Ora, a partir do momento em que você deixa de perdoar, você está incorrendo no mesmo pecado. O pecado fica retido para você. Libera o seu coração hoje em nome de Jesus, filho. Não carregue ressentimento de espécie nenhuma, para que o diabo não tenha lugar na sua vida. Para que pecado nenhum seja retido na sua vida, mas você experimente plena liberdade em nome de Jesus. Lá em Daniel, vamos ler esse versículo. Daniel 9, 24, é uma profecia falando de Jesus. Agora, olha como é completa a obra. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Para quê? Para no final fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Essa aqui é a profecia lá de Daniel a respeito da obra de Jesus. Os judeus só vão experimentar isso aqui no final da 70ª semana. Mas nós, que não somos judeus, já estamos experimentando os poderes do mundo vindouro. Nós estamos experimentando o que eles só vão experimentar no dia em que crerem em Jesus. Porque essa obra já foi completada 2000 anos atrás. E olha o que diz aqui. Foi cessada a transgressão e foi dado fim aos... Presta atenção. Fim aos pecados não significa que o pecador parou de pecar, não. O pecador continua pecando. Mas por que foi dado fim ao pecado? Porque lá na cruz foi derramado um sangue que tem poder para eliminar todo o pecado da sua vida. Então, o pecado acabou na sua vida hoje. Por que ele acabou? Porque você está debaixo da cachoeira do perdão de Deus. Diga amém. Por fim, será que todos esses benefícios são automáticos sobre a nossa vida? É importante lembrar você que há um equilíbrio bíblico entre graça e fé. O terceiro princípio é esse. Os benefícios da graça somente são desfrutados pela fé. O que significa isso? Significa que a graça sem a fé é ineficaz. Então, certamente você já ouviu pastores falando, tem um certo pastor famoso que esses dias, né, mordeu na língua falando algo parecido, dizendo que uma vez que Jesus morreu por todos, derramou sangue por todos, logo todos já estão perdoados. E se todos estão perdoados, todos estão salvos, ninguém vai para o inferno mais. Veja, é atraente esse ensino, é sedutor esse ensino, mas ele é maligno, ele é demoníaco, satânico. Por quê? Porque ele nega a necessidade de fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9, projeta para mim, por favor. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvo. Pela graça sois salvos. Mediante o quê, meus irmãos? Veja, as duas coisas são necessárias. Você não é salvo só pela graça. Está me ouvindo? Porque se você crer só na graça, sem necessidade de fé, vai acontecer todo tipo de veneno no meio da igreja. É gente que não tem mais respeito nem santidade, é gente que não anda mais em temor e nem reverência, é gente que não tem mais compromisso, é gente que não tem de nenhum relacionamento mais com o Pai, porque ele vive na libertinagem. É graça que não depende de fé, entende? É a graça onde agora você é livre para fazer o que você quer. Não existe essa liberdade no Novo Testamento. Você foi comprado por preço. Você agora é livre do diabo para fazer a vontade de Deus. Porque se você faz a sua própria vontade ainda, a sua vontade ainda é aliada do inferno. O diabo tem ainda um cúmplice em você, que é a sua carne. Quando o diabo quer falar com você, ele aciona. Alô, carne, câmbio, acionar. E a carne imediatamente se levanta. É por isso que você fica pensando, gente, eu estava orando quando me veio aquele pensamento. Será que o diabo está comigo até quando eu estou orando? Não, ele não está, ele não precisa ficar perto de você o tempo inteiro. Porque ele já tem algo que ele pode acionar de longe, que é a carne. Mas você pode fazer apagar também a conexão. Você pode fazer morrer as paixões da carne. Pelo Espírito, amém, meus irmãos? Pelo Espírito. Então preste atenção, graça sozinha não salva, sozinha não, é preciso que haja fé, mas fé sozinha também não salva. Por quê? Você não pode ter fé no que você quiser, não é fé na fé, como ensina o mundo, não importa o que você crê, desde que você tenha alguma fé, dizem eles. Mentira, fé por fé não salva ninguém. Então, é preciso ter fé na graça. É preciso ter fé no favor. E aí, quando vem a fé no favor, aí você tem o equilíbrio perfeito para que Deus possa agir. Amém, meus irmãos? A pergunta muito comum que as pessoas me fazem, é frequente isso. Pastor Aloysio, eu tenho orado por essa bênção já há tanto tempo. Por que que eu não estou recebendo? Pastor, olha, eu procuro ser fiel em tudo. Eu sou líder, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço toda a campanha de jejum, eu procuro andar certinho, eu procuro ser correto. Por que que eu não recebo a bênção? Eu costumo dizer, você acabou de dar a resposta. Você tem fé, mas ainda não tem a graça. Então você não vai receber. Entende? Graça é quando você não tem o que apoiar. Você não é bonzinho o suficiente, você não fez o suficiente, você não orou o suficiente, não jejuou o suficiente, não deu dia o suficiente, você não fez nada o suficiente, mas aí você entende a graça e o favor e o amor de Deus, que em Cristo quer te dar todas as coisas. E aí quando você entende, você crê, aí você está apto a receber. Porque aí não é mais por mérito, não é mais por merecimento. Aí é fé no favor e na graça de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não é questão só de crer, mas é crer e depender da sua graça. É crer e entender que é somente por causa do seu favor. Mas muitos de nós pensamos que ainda há uma insistência com relação a essa questão do pecado. Nós pensamos o tempo inteiro que o pecado é um problema na nossa vida. Por quê? Porque não cremos no perdão perfeito. Essa é que é a verdade. Você sabe que as pessoas não vão para o inferno por causa dos pecados individuais que cometem. Elas não vão para o inferno porque matam, roubam, adulteram, usam droga. Pastor, não vai para o inferno por causa disso? Não, mas não se engane, não estou dizendo que não é pecado. É pecado. Mas elas não vão para o inferno por causa disso. Sabe por que não vão por causa disso? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou todos os pecados. Quantos creem que isso é verdade? Quantos creem que todo homem está perdoado? Se eu falasse isso em algumas igrejas, eu seria apedrejado na porta. Porque tem algumas igrejas que eu amo, respeito muito, por exemplo, os calvinistas, que dizem que Jesus só morreu pelos escolhidos. Não morreu por todos. Eles dizem isso. Mas a verdade é que Jesus morreu não só pelos nossos pecados, diz a Bíblia, mas pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Significa que, por exemplo, Hitler estava perdoado? Sim ou não? Estava perdoado. Mas isso significa que ele estava salvo? Não, são duas coisas distintas. Porque para ser salvo, não basta ser perdoado. É preciso crer. Crer. Crer em quê? Crer na obra da cruz. Crer que o Filho de Deus se fez homem e morreu para me redimir, me comprar de volta. Então, quando eu creio, aí o perdão se torna fato na minha vida. Isso produz uma tragédia horrorosa. Vamos ser francos. O inferno está cheio de gente que tinha sido perdoada. Mas que foram para o inferno porque não creram. Não acreditaram. Por isso, pastor, então, se é assim, se todo pecado está perdoado, por que que foram condenadas? É interessante, porque lá em João, abre lá em João, por gentileza, João 16, verso 8 e 9, já estou encerrando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por que do pecado? Porque não creem em... Qual que é o único pecado que o Espírito Santo convence as pessoas? É o pecado de não crer. Esse é o pecado que leva para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque não creem em Jesus. Essa é a única razão. Não é porque elas eram mais pecadoras ou menos pecadoras. Não é porque tinham feito muito ou menos. Elas só vão porque não creem. Por isso o Espírito Santo veio, para convencê-las de que Jesus de fato é o Filho de Deus que as redimiu, e elas estão perdoadas. A nossa mensagem hoje é de boas novas, para dizer, você está perdoado, só precisa de crer. Se você crer, você vai ser salvo, você e a sua casa. Essa é a nossa mensagem. É tão simples. Agora, muitos de nós ainda vivemos debaixo de acusação o tempo inteiro olhando para nós mesmos, procurando um pecado, procurando algo errado, para tentarmos merecer a bênção de Deus. Ao fazermos isso, saímos da graça. Quando saímos da graça, não temos fé para receber coisa alguma. Mas se permanecemos na graça, a fé vai tomar conta do seu coração. Milagres vão acontecer na sua vida. Nesse tempo de casas de paz, deveríamos ter a ousadia de contar para as pessoas isso. Você está perdoado, seus pecados foram todos cancelados, eu não sei o que você aprontou, qual foi um pecado grave que você cometeu? Você matou alguém? Gravíssimo, mas está perdoado. Ah, você cometeu aborto é horroroso, mas você está perdoado. O que você fez? Ah, eu blasfemei, você está perdoado. Não importa o que você fez lá, Cristo Jesus morreu para lavar os seus pecados. Ah, então tá bom, então o que eu tenho que fazer? Você tem apenas de crer em Cristo, crer que você foi comprado, que você não é mais seu, você agora pertence a Ele. Se você crer que agora Ele é o Senhor daqueles por quem Ele morreu, você vai ser salvo de toda a condenação. Por isso, lá, as pessoas do inferno, assim como as pessoas do céu, são todas perdoadas. O que vai diferenciar o destino é só a fé. Onde você aplicou a sua fé? Em que você creu? Muitos preferem crer que são salvos pelo esforço próprio, pelas boas obras, não é? Pelas boas obras. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ele fez uma oração. Qual foi a oração? Pai, se possível, se for possível, se tiver outro jeito de salvar a humanidade, passa de mim este cálice. Mas o que o Pai respondeu para ele? Não tem jeito. Se tivesse um jeito, eu te pouparia. Se fosse possível ser salvo fazendo sopão para os pobres, eu te pouparia. Se fosse possível ser salvo entregando o próprio corpo para ser queimado, eu te pouparia. Se fosse possível ser salvo entregando todos os seus bens para os pobres, eu te pouparia. Mas não tem jeito. Jesus se levantou e falou, está definido, vamos comigo, já sei o que eu tenho que fazer. Porque o Pai respondeu, não dá para passar o cálice, porque não tem outro jeito. O único caminho agora é Cristo. Deveríamos ter ousadia santa para falar disso, não constrangimento, nem timidez, nem achar que estamos sendo, sabe, os pastores estão cobrando, estão exigindo. Não, só faça se você sentir alegria no Senhor. Se não tiver alegria, o Senhor não vai nem aceitar, e quem te ouve nem vai querer crer também. Você está pregando com má vontade, mas se você prega como quem come uma comida gostosa, com seu olho brilhando, quem estiver te olhando vai dizer, eu quero provar o que você está provando, eu quero ver o que você está vendo, eu quero sentir o que você está sentindo, porque você foi tocado pelo poder de Deus. Então a glória virá. Mas é preciso graça e fé. Você tem que pregar graça mediante a fé. É preciso desafiá-los a crer. Isso não só para ser salvo. Todas as coisas na vida cristã é pela graça mediante a fé. Não é só a salvação. Pastor, eu quero um carro. É pela graça mediante a fé. Pastor, eu quero prosperar. É pela graça mediante a fé. Pastor, eu quero ser curado. É pela graça mediante a fé. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu sei de uma coisa. É pela graça mediante a fé. Graça e fé é como cloreto de sódio. Cloreto sozinho é veneno. Sódio sozinho mata. Mas cloreto de sódio é sal. Sem sal você não vive. A graça sozinho pode ser um veneno. A fé pela fé é um veneno. Mas a graça, mediante a fé, é a provisão eterna de Deus para a sua vida. Fique em pé onde você está. Que o Espírito de Deus nos abra o entendimento nesses dias. Você sabe? É o Espírito que convence do pecado. Por isso a nossa mensagem nunca é de condenação. Olha para cá. É mentira do diabo que os crentes querem condenar as pessoas. É mentira. Pelo contrário, nós somos os únicos que estão pregando que há perdão para qualquer um. Vai lá no presídio para você ver quem está pregando lá. É só pastor, só crente. Só um crente tem coragem de contar para um pedófilo, um adúltero, um tarado, um assassino, que Jesus perdoa ele. Só um crente tem coragem. Aqueles que creem que tem que fazer sopão, quanto sopão vai ser necessário para esse cara que pegou 200 anos de cadeia? Não tem sopão que dá, filho. Por isso só tem pastor pregando lá. É mentira esse negócio que nós estamos aqui para condenar o homossexual. Mentira. Nós somos os únicos que estamos dizendo para ele que o pecado é perdoado. Não importa o que ele fez. Não importa tantas vezes ele fez. Ele é perdoado pelo sangue de Jesus. Pastor, então por que você tem falado essas coisas? Semana passada eu falei aqui do politicamente correto. Quando eu cheguei lá fora, alguém perguntou: pastor, não entendi direito por que você falou desse assunto hoje. Confesso que até respirei fundo. Falei: oh Deus, uma hora falando no ouvido dele, ele não entendeu nem por que eu falei. Mas amém. Eu disse para ele, falei: sabe por que eu falei isso aí? Porque o politicamente correto quer calar sua boca. Para o politicamente errado, você não pode dizer para ninguém que ele é pecador, ninguém. Entendeu? Se você fala que o cara é pecador, está ofendendo ele. Se você falar que um gay é pecador, está ofendendo ele. Isso é o que o politicamente correto diz. O que o Evangelho diz? Você é pecador, mas eu tenho uma boa notícia para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não vou negar que ele é pecador. Eu não vou dizer: oh, não quero ofender você, por favor. Eu vou dizer na cara dele: você é pecador, sim. Você sabe que você é pecador. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não está do céu apontando o dedo para te condenar. Jesus não veio para te condenar. Ele veio para te trazer vida. E Ele quer libertar você, te livrar de toda a condenação, de todo o pecado, te dar uma nova vida. Essa é a mensagem do Evangelho. O politicamente correto quer calar sua boca. Você vai calar a boca? Eu não vou. O politicamente correto quer silenciar você. Eu não vou calar. Eu não vou calar minha boca, eu vou falar do Evangelho. Eu vou falar a verdade da palavra de Deus. Mas pastor, tem gente que fica ofendido. Não tem problema, é o Espírito Santo que vai convencê-lo. Mas só pode haver salvação para quem acha que está perdido. Eu tenho que contar para ele que há salvação para ele em Cristo Jesus. Pega suas duas mãos para o Pai nessa hora. Que o Espírito de Deus nos dê revelação nessa manhã. Você vai sair para pregar nas casas de paz, você tem que pregar com revelação, com seu coração queimando. Por isso agora, Pai, eu te peço, incendeia o coração dos teus filhos em nome de Jesus. Incendeia com a verdade do Evangelho, com a verdade do perdão, com a verdade da reconciliação, que não há mais culpa, que toda acusação agora é ilegal, que não há mais condenação. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora. Faz calar toda voz mentirosa na mente e no ouvido, toda palavra mentirosa de condenação que remove a fé. Em nome de Jesus, eu ministro agora que toda mentira de que maldições ainda permanecem, de que maldições ainda estão grudadas na vida do crente, eu ministro hoje, Pai, traz revelação, que ele possa entender que nós já fomos libertos de toda maldição da lei. Toda maldição da lei já foi removida de nós. Não estamos mais debaixo de condenação nenhuma. Feche os seus olhos, filho. Onde você está? Rejeita na sua mente. Fala: eu rejeito isso. Eu não estou debaixo de maldição. Eu já sou abençoado. Fala agora: eu participo de uma obra que já está completa.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.